Estamos ao vivo com Marcelo Copelo em 95,5 FM pelas redes sociais da CBN Maringá, com transmissão simultânea pela CBN Ponta Grossa para nossa entrevista semanal sobre vinhos. Olá, Marcelo, bom dia.
Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
Tudo certo. Nosso assunto hoje é agricultura regenerativa e temos aqui um especialista conosco que vai nos contar todos os detalhes, explicar o que, que é isso, certo, Marcelo?
Certo. Olha, eu tive com o Renato Neves, que está aqui com a gente agora em Portugal faz muito pouco tempo, faz aí umas 3 semanas, e fiquei encantado com o trabalho da Herdade das Servas, onde ele é o enólogo-chefe. Renato, bem-vindo.
Obrigado, Martel.
Olha, conta pra gente um pouquinho sobre o seu trabalho. Claro que é amplo, né, Herdade das Servas, mas especificamente a agricultura regenerativa. Como é que você cuida dos vinhedos para os vinhos ficarem mais saudáveis para a gente? E o vinhedo mais saudável também, claro.
Claro, para todos entendermos do que é que estamos a falar, a agricultura regenerativa é um modo de produção, uma forma de cultivar que aceita e compreende que não há muito mais para conservar. Ou seja, digamos que a agricultura de conservação, a conservação é algo que está no passado, que devia ter sido tratado a tempo e não foi, e chegamos ao dia de hoje e não há muito para conservar. E o nosso trabalho passa por regenerar a exploração agrícola, regenerar o solo, regenerar o ecossistema, para que tudo volte a ficar funcional novamente. Este é o conceito da agricultura regenerativa. É diferente da agricultura biológica, orgânica, na medida em que esse modo de atuar baseia-se num protocolo, digamos, numa lista de inputs agrícolas que podemos ou não aplicar. Não mede o resultado final. Okay? Não mede se estamos no caminho, se estamos no trilho para atingirmos os nossos objetivos. E a agricultura regenerativa é muito assente na ciência e é muito assente numa baseline, num conjunto de indicadores iniciais, que são como capacidade de infiltração de água no solo, nível de taxa de matéria orgânica no solo, massa microbiana no solo, capacidade de gerar biomassa do solo, são indicadores que nós avaliamos no início do processo de regeneração e vamos avaliando com algum espaço temporal, 4, 5 anos, vamos avaliando se estamos ou não no caminho certo. Não estamos a avaliar, não estamos a julgar as nossas práticas, ok? Não estamos, o que nos importa é o resultado final, estamos mais perto ou não de tornar o nosso solo funcional, tornar o nosso ecossistema funcional como era há 50, 60, 70 anos atrás, antes de tornarmos a agricultura completamente dependente dos insumos, de tudo que é fertilizantes, de tudo que é produtos fitofarmacêuticos, antes de tornarmos a agricultura dependente, ok? Nós queremos tornar a agricultura novamente independente e tornar as nossas plantas, os nossos vinhedos, neste caso, funcionais e completamente independentes da nossa intervenção. Não completamente, dizer completamente será utópico, mas percorrendo sempre esse trilho de atingir essa independência. O nosso trabalho aqui fala. Diga.
Na prática, para o nosso ouvinte leigo, como é que você faz isso? Você aplica alguma coisa, você não aplica?
Nós compreendemos quais são os processos, ou seja, nós percebemos que se nós deixarmos uma parcela agrícola, abandonarmos essa parcela, nós sabemos que voltarmos daqui a muitos, muitos anos, mais do que o nosso tempo de vida, não é? Se voltarmos daqui a 100, 200, 300 anos, esse ecossistema vai estar, possivelmente estará regenerado, porque a natureza funciona assim, a natureza funciona bem, e quando nós deixamos de intervir, as coisas vão caminhando no sentido da regeneração por si. Mas nós queremos acelerar este processo, nós queremos que isso aconteça no nosso tempo de vida. Se nós pensarmos nas florestas mais antigas, nas florestas que estão virgens, nós vemos tudo a funcionar. Árvores enormes, cobertos de tal, tudo a funcionar, animais, funciona tudo e nunca ninguém pôs uma grama de fertilizante naqueles solos. Tudo funciona.
Entendi, entendi. Mas o
Nós
que é que você faz para isso acontecer?
O que nós fazemos é compreender os ciclos naturais, o que é que acontece nesses 300 anos e replicar na nossa exploração agrícola, coisas como introduzirmos novamente os animais na nossa exploração. Nós percebemos que os animais têm uma função fundamental e, neste caso, temos que procurar os animais que sejam adequados à nossa cultura. Neste caso, ao vinhedo, os animais que são mais adaptados são as ovelhas, os ovinos, e trazê-los para a nossa exploração, fazê-los alimentar dos cobertos vegetais que existem no nosso, nos nossos vinhedos e fazê-los deixar lá os seus dejetos, toda a sua carga microbiana do seu sistema digestivo, não é?
Eu
Através
visitei
dos dejetos.
vocês lá, vi um monte de ovelhinha, eu vi um monte de
Exato.
ovelhas lindas lá no
O
vinhedo.
testemunho
Ou seja, o
era muito
cocô da
importante.
ovelha é importante.
É
Ou
muito
seja, o cocô
importante.
da ovelha é importante.
É muito importante, na medida em que vem com muita, mu muita carga microbiana. E a carga microbiana é fundamental para que os processos de fixação do dióxido de carbono da atmosfera, fixação de azoto da atmosfera, todos os processos de infiltração da água, todos os processos de geração de biomassa através das ervas que vão crescendo. A carga microbiana é muito importante e nós precisamos de aumentá-la rapidamente, porque ela foi muito prejudicada ao longo dos anos com todos os insumos agrícolas, com os fertilizantes, com os fungicidas, com os herbicidas, com todos esses insumos. Essa carga microbiana foi sofrendo muito e foi diminuindo, e hoje em dia os solos estão mortos, têm muito pouca vida, e a principal base da vida são os micróbios. E é neles que nós, para começarmos o processo de regeneração, é neles que nós temos de apostar, de colocar todas as fichas, porque é a partir deles que todos os processos vão recomeçar a funcionar. Portanto, as ovelhas têm esse papel, através do seu sistema digestivo, de multiplicar os micróbios lá dentro e espalhá-los ao longo da parcela através dos seus dejetos. Nós acabamos por ter outras práticas também, como as ovelhas precisam de comer, têm de ter alimento. E alguns solos estão tão fracos que nem sequer geram erva suficiente. Nós estamos num clima com muito pouca chuva e isso dificulta-nos muito, muito a vida. Então, o que nós fazemos é nós semeamos espécies que estão bem adaptadas a este clima, que crescem mesmo em condições difíceis. Semeamos essas espécies para que os animais tenham, para que as ovelhas tenham para comer, para que os micróbios tenham onde se sustentar. No seu ciclo, na sua procura por dióxido de carbono, na sua procura por nitrogênio, que é a base da alimentação dos micróbios, digamos assim. E estes cobertos vegetais, todas estas sementes que nós colocamos no solo, servem para alimentar toda a vida, seja micróbios, seja as ovelhas. E a partir daí nós começamos a regenerar o nosso solo. As outras práticas que nós usamos, como usarmos a lã da ovelha para fazermos um fertilizante natural, por exemplo, que pulverizamos na nossa vinha, fazemos composto, por exemplo, fermentamos os engates da uva, o ramo, não é, do cacho da uva, fermentamos com os bagaços, com os resíduos da nossa adega, onde juntamos também alguns dejetos das ovelhas, fermentamos tudo. E para além de espalharmos no campo este composto, este fertilizante orgânico, fazemos chá também com este fertilizante. Desse chá nós retiramos a carga de micróbios que existe no composto e pulverizamos também os nossos solos para reforçar essa população e tentar aumentar o máximo possível essa população de micróbios.
Maravilha, bom, então lã de ovelha vira fertilizante para o solo, que maravilha. E aquele mito de que o solo tem que ser pobre também não existe mais, o solo tem que ter nutrientes. Renato, muito obrigado, gostamos muito do papo contigo hoje, valeu.
Obrigado, Marcelo. Um abraço.
Obrigado. Brenda, obrigado.
Eu que agradeço a você e ao Renato. Assunto interessantíssimo, com certeza renderia horas aqui de conversa sobre isso. A agricultura regenerativa é muito importante, sim. Então, semana que vem, a gente volta a falar sobre vinhos aqui no Talk Wine. 11 horas, 16 minutos.